trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, gente amiga na sintonia do Prosa Rural. Olá, Yuka, tudo bem?
Oi, amigo produtor. Oi, Macau, tudo bem?
Yuka, diga aí pro amigo ouvinte o assunto do tema de hoje.
Hoje a gente vai falar sobre como lidar com a resistência de plantas daninhas na cultura da soja.
Certo.
Você sabe, Macau, que as plantas daninhas são conhecidas também como plantas invasoras.
Isso mesmo. E vamos explicar pro amigo produtor que plantas daninhas são todas as plantas que prejudicam as culturas de alguma forma. Um pé de milho no meio de uma plantação de soja, por exemplo, pode ser considerado uma planta daninha, porque ele vai competir com a soja por luz, água e nutrientes.
É, as plantas daninhas são plantas que estão no local errado, no momento errado.
Mas as principais plantas daninhas na cultura da soja são o azevém, o capim amargoso e a buva.
Quem vai explicar melhor isso pra gente é a Josiane Antunes, da Embrapa Trigo, que fica em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Fala, Josiane.
A buva tem sido a principal planta daninha na cultura da soja, com perdas que podem chegar a 70% no rendimento final. As plantas de buva devem ser eliminadas antes da semeadura, com dessecação num período de 25 a 30 dias antes do plantio da soja. Para conferir se o controle foi eficiente, é preciso esperar cerca de 10 dias e avaliar se ainda existem plantas daninhas rebrotando. Para evitar problemas com resistência da buva aos herbicidas, devem ser usados produtos com diferentes mecanismos de ação, um na dessecação, outro na emergência e, se necessário, ainda um terceiro na pós-emergência. O tempo de espera para a semeadura pode variar de 10 a 60 dias, dependendo da escolha do produto. O importante é começar cedo para corrigir eventuais falhas no controle.
A jornalista Josiane Antunes também conversou com o pesquisador da Embrapa Trigo, Leandro Vargas, sobre este assunto. Vamos ouvir?
Um dedo de prosa.
O que está acontecendo na agricultura é que os produtores estão usando exageradamente os herbicidas e isso está fazendo com que algumas plantas sejam selecionadas, surgindo então plantas tolerantes e plantas resistentes. No Brasil, nós temos esse problema desde 1998.
Então o problema não é só a soja transgênica?
Não. Esse problema começou na soja convencional em 1998, com uma planta daninha conhecida como leiteiro, resistente aí aos herbicidas inibidores da LS, conhecidos aí a marca comercial Scepter, Pivot, aí são os produtos que tem no mercado.
E o que, que pode afetar no rendimento da soja? Tem algum cálculo em número, em qualidade de grão, em formação de vagem?
Então, as plantas daninhas elas afetam o rendimento em quantidade, né? Depende da planta daninha. As gramíneas, como o papoa, por exemplo, pode prejudicar mais do que uma planta como a buva. Depende do número de planta daninha que tem por metro. E os danos são no rendimento, quantidade, peso de grão e na qualidade também. Tem áreas infestadas com plantas daninhas, normalmente as sementes são menores, com menor peso. Além disso, pode dificultar também as colheitas, causando embuchamento de máquina, quebrando navalha e causando aí outros danos às máquinas.
Leandro, o que o produtor está fazendo de errado nesses casos de resistência de plantas daninhas e o que ele pode fazer para corrigir isso?
O produtor, ele deposita confiança excessiva nos herbicidas e ultimamente tem usado somente os herbicidas para fazer o controle das plantas daninhas. O produtor tem que ter consciência de que existem vários métodos de controle e que os herbicidas são apenas uma das formas de fazer o controle. Ele deve, por exemplo, utilizar a rotação de culturas, utilizar a palhada, a formação de cobertura de solo, deve utilizar sementes fiscalizadas e outras estratégias para prevenir a entrada de sementes ou a disseminação de espécies daninhas na área. Então, é importante que o produtor tenha consciência de que os herbicidas são uma ferramenta ou uma alternativa e não a única solução para as plantas daninhas. Para prevenir e combater a resistência, o que tem dado mais certo hoje é um programa de manejo, iniciando, por exemplo, no inverno, otimizando práticas de controle durante o inverno, na dessecação pré-semeadura das culturas de verão e dentro das culturas de verão. Ou seja, não é em um único momento que o produtor faz o controle das plantas daninhas. Ele deve fazer isso durante o ano e aproveitando os diferentes momentos e oportunidades aí de controle.
Muito bem. E Leandro, quais são as plantas que estão tendo resistência e quais são os produtos que estão causando maior resistência?
Hoje, no Brasil, o que tem causado mais preocupação são as plantas daninhas resistentes ao glifosato. Porque o glifosato é o produto mais utilizado, tem um custo baixo, é eficiente. Então, o produtor perder essa molécula vai ser um grande problema em termos de custo de produção. Porque os substitutos do glifosato são bem mais caros, ou o custo de produção vai acabar aumentando significativamente se ele perder o glifosato. Os casos hoje são três espécies. Duas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e um caso que existe somente no Paraná. No Rio Grande do Sul nós temos o azevém e a buva. No Paraná nós temos, além do azevém e da buva, nós temos uma milhã chamada digitária insulares, popularmente conhecida como capim amargoso, resistente em alguns municípios do Paraná.
Agora eu tenho uma pergunta para o pesquisador Leandro Vargas. A gente sabe que esta planta invasora, o azevém, está limitada ao Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas com a buva parece que é diferente, né? Ela está em todo o Brasil.
A buva está no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e está se distribuindo aí para Minas, São Paulo, Bahia, Mato Grosso. Então a buva é uma espécie que está se disseminando pelo Brasil todo. Então, há necessidade de se tomar um cuidado maior com essa espécie, não deixando que ela se multiplique na área. Ou seja, sobrando alguma planta de buva viva após a realização do controle, o produtor deve achar uma forma de eliminar essas plantas. Arranca, capina, não deixa que essas plantas produzirem sementes.
E a semente vai junto com a semente de soja, a planta daninha? Como é que ela se multiplica, como é que ela se espalha?
Cada espécie tem uma estratégia diferente. O azevém, o maior problema é o comércio de sementes que existe no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ou seja, os produtores compram sementes de longas distâncias, então acaba que isso dissemina a resistência. Outro problema do azevém é o comércio de animais, gado, em que os produtores deslocam aí animais de uma região para outra e eles acabam levando sementes de azevém resistente, então isso dissemina, além do vento e de outros animais silvestres, como pássaros que distribuem as sementes. A buva é a espécie de maior problema, porque as sementes são bastante pequenas e o vento carrega com facilidade, então por isso que ela está se distribuindo tão rapidamente. Para a buva o maior problema é o vento mesmo. O que basicamente a gente procura é inicialmente produtos alternativos para controle dessas espécies e depois estratégias de prevenção e como evitar a disseminação, a dispersão dessas espécies nas áreas que não possuem ainda essas plantas resistentes. Nós aqui na Embrapa Trigo, nós temos experimentos a campo e também já publicamos aí folder e outros materiais explicativos com sugestões de manejo e controle.
Muito obrigada à colega Josiane Antunes e ao pesquisador Leandro Vargas da Embrapa Trigo pelos esclarecimentos sobre as plantas daninhas na cultura da soja.
E agora, para descontrair um pouco, vamos curtir uma boa música. Quem vem aí é a dupla Fernando e Osmair, Destino de Violeiro.
Minha inclinação surgiu, eu ainda era menino. Cantava moda de viola e a voz parecia um sino. Moda de pouca importância, eu transformava no hino. Foi assim que me tornei um cantador genuíno. Hoje canto pro povão de alma e coração. Esta minha profissão é um presente divino. O caboclo quando nasce já vem com o seu destino. Basta seguir com firmeza sem cometer desatino. O que vem por natureza não é preciso de ensino. Quem é bom já nasce feito, mas assim mesmo eu previno. A carreira é deliciosa, quase sempre espinhosa. Quem sonha com mar de rosas dança sem ser bailarino.
Você ouviu Destino de Violeiro, de Zé Mulato, na voz da dupla Fernando e Osmair. Voltando ao tema de hoje, que é como lidar com a resistência de plantas daninhas na cultura da soja, quem vai dar um bom pitaco na nossa prosa é a Vanessa Almeida, da Imater do Rio Grande do Sul. É com você, Vanessa.
Pitacos da Hora.
Um bom controle de plantas daninhas antes da semeadura pode garantir o rendimento e qualidade final dos grãos. Nas áreas com plantio direto, a dessecação tem sido eficiente no controle de invasoras, como papuã, picão preto, leiteira e corriola. As áreas infestadas com azevém exigem mais cuidado, pois a dessecação de modo incorreto pode resultar na resistência das plantas daninhas. Áreas com azevém resistente ao glifosato devem ser manejadas com herbicidas alternativos. Vale lembrar que alguns herbicidas possuem efeito residual, mas o período de uma semana após a dessecação geralmente é suficiente para iniciar a semeadura do milho.
E para tirar dúvidas sobre um tema tão importante como esse, você pode ligar para a Embrapa Trigo.
O DDD é 54 e o telefone é 3316-5800. Mas se você achar mais fácil, basta ligar para o nosso 0800, anote aí.
0800-646-1160.
E você já sabe, a ligação é de graça, de telefone fixo ou de orelhão.
E agora quem vem chegando é a colega Juliana Escobar com a sua mensagem ao pé do ouvido sobre os direitos do consumidor.
Ao pé do ouvido.
Para ajudar você, amigo ouvinte, a entender melhor seus direitos de consumidor, hoje vamos conversar com o assessor especial do PROCON no Distrito Federal, Luiz Cláudio da Costa. Há casos em que o cliente tem direito a receber o dinheiro de volta, você sabia? Por exemplo, se um equipamento apresenta defeitos ou vícios de qualidade. Ouça as explicações de Luiz Cláudio da Costa e entenda que situações são essas.
A devolução do dinheiro no caso da compra de um produto com vício de qualidade, ela ocorre quando, uma vez comunicado o fornecedor acerca da existência daquele vício, esse fornecedor deixa transcorrer o prazo legal que ele tem, que é de 30 dias, sem resolver o problema. Se tem como consertar aquele produto, o fornecedor ele tem 30 dias para fazê-lo. Após 30 dias, se não o fez, aí o consumidor pode exigir a restituição da quantia paga.
Luiz Cláudio, em que outras situações o consumidor pode recorrer ao PROCON para fazer valer seus direitos?
Normalmente, as principais reclamações registradas no PROCON, elas versam sobre situações de descumprimento contratual, situações de cobranças indevidas, situações em que não se respeita o direito à informação, que é o direito básico do consumidor, informação sobre preço, sobre qualidade, sobre composição de produto, sobre data de validade, sobre formas de pagamento, descumprimentos contratuais dos mais diversos, como prazo para entrega de um produto ou conclusão de um serviço que venha a ser descumprido.
Obrigada, Luiz Cláudio. E você, amigo ouvinte, em caso de dúvidas, consulte o Código de Defesa do Consumidor. Todo estabelecimento comercial é obrigado a manter um exemplar deste código para consulta. Você também pode ligar de graça para o número 151. Aqui quem falou com você foi Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica.
Legal, Juliana. Muito obrigada.
E assim a gente chega ao final de mais esse programa. Um abraço a todos e até a próxima.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Jorge Macau. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Trigo. Fique ligado na programação do Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. No próximo programa, você vai saber o que é inseminação em tempo fixo e como ela pode reduzir os custos de manejo do rebanho bovino. Esperamos você!